Todos. Nós vamos usar esse espaço para a pregação do Evangelho. Vamos ler Gênesis capítulo 4 e o versículo 1. Livro de Gênesis capítulo 4 e o primeiro versículo. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Agora no livro de Números, capítulo 23. Livro de Números, capítulo 23, e o versículo 1. Números, capítulo 23, e o versículo 1. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então foi a um lugar alto. E encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Agora no livro dos Salmos, número 51. Salmo 51 e o versículo 15. Salmo 51 e o versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. No livro de Provérbios, capítulo 7, e o versículo 6. Provérbios, capítulo 7, e o versículo 6. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta. Não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. com face impudente, lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isto saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro. Voltará para casa só no dia marcado. Assim, o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue como o boi que vai para o matadouro e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravessa o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. Agora, no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 9 e o versículo 22. Carta aos Hebreus, capítulo 9 e o versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Capítulo 11 e o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Finalmente, capítulo 12 e o versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. São somente estas coisas que vamos ler. Esperamos que o Espírito de Deus nos ajude na pregação do Evangelho. Há muitas situações na vida em que você e eu tentamos dar um jeito para não sermos punidos quando nós somos flagrados numa situação e por uma pessoa que pode nos punir por algum delito que tenhamos cometido. Sabendo do que aquela pessoa gosta ou do que ela exige, damos àquela pessoa o que ela gosta como uma forma de tentar camuflar ou comprar aquela pessoa, e essa pessoa então fechar os seus olhos para os nossos erros e não nos punir pelo que deveríamos, e podemos então continuar o nosso caminho mal. Para ficar um pouco mais claro tudo isso que eu tentei dizer aqui, há muitas situações na vida que fazemos isso. Mas pense, por exemplo, numa situação que acontece muito. Talvez hoje não aconteça tanto, mas você provavelmente sabe que isso acontece. Alguém está andando com o seu veículo na rodovia, por exemplo. O policial para. O documento do veículo, o documento da pessoa estão atrasados, por exemplo. E essa pessoa, então, de uma forma muito sutil, dá algum dinheiro para o policial. O policial poderia puni-lo porque ele está errado. Ele dá algum dinheiro para o policial e o policial então recebe aquele dinheiro e libera a pessoa como se estivesse tudo bem, tanto com ele quanto com o veículo. E ele segue o seu caminho errado e como se estivesse tudo bem. É claro que isso não acontece muito e não acontece com todos os policiais. É só um exemplo para você saber o que eu estou tentando dizer. Tem muitas outras situações na vida que a gente faz isso. Um filho comete um erro e ele começa a beijar e abraçar os pais porque ele sabe que os pais gostam disso e quem sabe com isso os pais não vão puni-lo pelo erro dele. Um aluno não estuda bem na prova e quando era mais novo, gostava muito de ler as histórias do Chico Bento, sempre levava uma maçãzinha para a professora como se isso pudesse aliviar o lado dele. Mas eu creio que você já entendeu o que eu quero dizer. Tem muitas situações na vida que a gente tenta dar esse jeitinho. Você dá um presente para uma pessoa, a pessoa fecha os olhos para o erro que você está cometendo, ela não pune você pelo seu erro e você continua tranquilamente o seu caminho. De certa forma, isso funciona entre nós, entre os seres humanos. Mas é impressionante ver como os seres humanos tentam fazer isto com Deus, tentam dar alguma coisa para Deus, crendo que dando alguma coisa que Deus gosta, Ele vai fechar os olhos dele para os nossos pecados e nós poderemos continuar pecando e Ele não nos punirá pelos nossos erros. E há vários exemplos disto nas Escrituras. Pessoas tentando, de certa forma, comprar Deus. Mas nós acabamos de ler pelo menos 3 exemplos no Velho Testamento de pessoas que tentaram fazer isto. Mas a palavra de Deus, tanto por estes exemplos quanto por outros mais apresentados nas Escrituras, deixa claro que Deus não é comprável. Você não conseguirá dar alguma coisa para Ele de tal modo que Ele não puna você como você merece. Nós lemos de pelo menos 3 personagens, há muitos outros, mas pelo menos 3 personagens na Bíblia que ofereceram para Deus um sacrifício. Pessoas ofereciam muitos sacrifícios para Deus, havia tipos diferentes de sacrifícios, tamanhos diferentes e motivos diferentes. Pessoas podiam dar algum sacrifício para Deus porque eram pecadores e queriam com isso obter o perdão dos pecados. Davam sacrifício para Deus porque queriam adorá-lo. Davam sacrifícios para Deus como forma de agradecimento ou até como uma coisa voluntária mesmo. Mas repare que 3 personagens que lemos aqui também deram sacrifícios para Deus. Lemos em Gênesis capítulo 4 a respeito de Abel. Abel levou uma oferta ao Senhor. Lemos em Números capítulo 23 a respeito de Balaão. Balaão ofereceu 7 novilhos e 7 carneiros para Deus. E nós lemos lá em Provérbios capítulo 7, a respeito de uma mulher que é casada, mas que se comporta como uma prostituta. E isto é a própria Bíblia quem está dizendo. E repare que o versículo 14 diz, esta mulher diz para mais uma das suas vítimas, um jovem falto de juízo. Ela diz para ele, sacrifícios pacíficos tenho comigo. Já paguei os meus votos. Ela ofereceu sacrifícios para Deus. 3 personagens dando sacrifícios para Deus, oferecendo para Deus aquilo que eles sabem que Deus aprecia, sabem que Deus gosta. Mas você vai reparar também que, em contrapartida a esses três personagens, nós lemos três versículos na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 9, o versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 11, o versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Hebreus capítulo 12, e o versículo 14, diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Estas são as únicas três vezes em que na carta aos Hebreus esta palavra, esta pequena palavra sem, ocorre apresentando uma condição. Não sem com C, que é uma nota de sem, mas sem com S, sem alguma coisa. Hebreus capítulo 9, versículo 22 deixa claro: só pode haver remissão se houver derramamento de sangue. Se não houver derramamento de sangue, não adianta tentar, não adianta trabalhar, não adianta se sacrificar. Sem derramamento de sangue não há remissão. É uma condição absoluta. Deus determinou isto e Ele não vai mudar. Ele só vai remir alguém, Ele só vai salvar alguém, Ele só vai perdoar alguém se houver derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. E Ele diz mais, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe. Você pode tentar agradar a Deus das formas mais absurdas possíveis, mas se não houver fé, você não vai conseguir agradá-lo. Sem fé é impossível agradar-lhe. E o capítulo 12 e o versículo 14 diz ainda mais: sem santificação ninguém verá o Senhor. Tem que haver santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Agora, se você puder, na sua mente, fazer uma coluna imaginária. De um lado da coluna, coloque um abaixo do outro os três personagens do Velho Testamento: Abel, Balaão e a mulher de Provérbios 7. E do outro lado da coluna, cada uma daquelas condições de Provérbios: sem derramamento de sangue, sem fé, sem santificação. É a resposta divina à tentativa inútil do ser humano em comprar Deus. Pense em primeiro lugar em Abel e o seu sacrifício sem sangue. A Bíblia deixa claro que Caim, se eu falei Abel algumas vezes, me perdoe, é Caim. Pense em Caim e o seu sacrifício sem sangue. A Bíblia deixa claro que muita gente, muitos servos de Deus, durante muitos séculos, deram coisas para Deus. E, aliás, adoração na Bíblia é isto: é dar alguma coisa que custe muito para você, e você dá isso para Deus. As primeiras pessoas na Bíblia, e provavelmente na história, que deram alguma coisa para Deus foram Abel e Caim. Na verdade, a ordem é inversa: Caim e Abel. As primeiras pessoas que deram alguma coisa para Deus. Pense na dádiva de Caim. Pense na oferta que Caim deu para Deus. A Bíblia diz que Caim foi lavrador da terra. E quem já trabalhou como lavrador sabe que não é um serviço fácil, nem um serviço rápido. É um serviço que custa muito suor e é um serviço que exige muita paciência. Você trabalha muito e você espera muito tempo até começar a colher os frutos. E eu não tenho dúvida de que Caim trabalhou muito, muito intensamente, muito sinceramente, até aparecer os primeiros frutos. Quando ele tinha os seus frutos, ele decidiu tomar alguns dos frutos, resultado do seu trabalho, e levá-los para Deus. A Bíblia não diz quais eram esses frutos. Diz apenas que eram frutos da terra. Não diz se eram frutas, legumes, cereais, e de fato não importa. Eram algum fruto da terra. Mas ele levou algum sacrifício para Deus. Tente pensar em Caim pegando esses frutos. E eu posso imaginar que Caim teve o cuidado, a Bíblia não diz isto, é uma sugestão minha. Caim deve ter tido o cuidado de selecionar os maiores, os melhores, os mais bonitos. E levou para Deus. E diz a Bíblia que Deus não atentou, nem para Caim e nem para a sua oferta. Mas por que não? Não parece uma ingratidão da parte de Deus, pensando naquilo que nosso irmão já falou, agora no sentido inverso? Não parece uma ingratidão da parte de Deus? Um homem trabalhou tanto, esperou tanto, sacrificou tanto, leva alguma coisa para Deus e Deus diz, não quero. Não parece uma ingratidão da parte dele? Mas só parece, porque não é. E há pelo menos duas razões porque Deus não quis. Gênesis capítulo 4, como nós lemos, diz que Deus não aceitou nem a Caim, nem a sua oferta. Não foi só não aceitar a oferta dele, não aceitou também a pessoa dele. E por que Deus não aceitou a pessoa de Caim? O Novo Testamento, quando fala a respeito de Caim, fala que Caim seguiu o seu próprio caminho. O Novo Testamento diz que Caim tinha um caráter mau. Ele era um homem injusto. A Bíblia diz que as obras de Caim, o que ele fazia, obras no plural, o que Caim fazia eram obras injustas. Ele era um homem mau, um homem mau, injusto e de obras maldosas, querendo dar alguma coisa para Deus. Um homem que não está disposto a mudar o seu caráter, que não está disposto a mudar o seu caminho, que não está disposto a mudar os seus feitos, um homem mau, querendo dar alguma coisa para Deus, e quer que Deus aceite um presente das mãos de um homem mau. Mas não só Caim era mau, Deus não aceitou a pessoa dele, mas também não aceitou o presente dele. Por que não? Se você tomasse aquela oferta que Caim levou para Deus, independentemente de quais eram, se você pegasse uma faca e cortasse aquilo no meio, o que iria ser derramado dali? O máximo que seria extraído dali, dependendo do que fosse, seria um líquido bem gostoso, bem saboroso, bem docinho talvez, dependendo do que fosse. Mas o que diz o Novo Testamento? Sem derramamento de sangue, não há remissão. Um sacrifício sem sangue não serve para Deus. Deus não aceitou a pessoa de Caim porque ele é mau e não estava disposto a mudar o seu caminho e caráter. Mas Deus também não aceitou a oferta de Caim porque é uma oferta sem sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Se você quer ser remido, se você quer ser comprado do pecado que te escraviza, a exigência é derramamento de sangue. Mas talvez você diga, então, não é tão difícil quanto parece. Eu vou pegar um estilete, eu vou cortar o meu pulso e eu vou derramar o meu sangue. Pronto. Já tem derramamento de sangue. Mas o seu sangue não serve. E por que não? Porque Deus deixou muito claro, tanto em forma de figura, quanto em palavras, que o único sangue que é aceitável é o sangue de alguém inocente. Muitos anos antes de Caim levar uma oferta para Deus, algumas décadas antes, os pais de Caim pecaram, Adão e Eva. E diz Gênesis capítulo 3 e o versículo 7, que eles costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. 14 versículos depois, versículo 21, diz a Bíblia, Deus fez túnicas de peles e os vestiu. Eles fizeram uma roupa para si, mas Deus também fez roupa para eles. E a diferença estava no material que cada um usou. O material usado por Adão e Eva era um material perecível e sem valor e que não tinha qualquer participação de sangue. Mas quando Deus fez roupas para eles, Deus fez roupa usando pele de um animal ou talvez animais. Foi necessário matar um ou talvez mais de um animal para fazer roupa para Adão e Eva. Mas o que, que aqueles animais fizeram para merecer morrer para cobrir a nudez de Adão e Eva? Não fizeram nada. Eram completamente inocentes em relação àquilo. Mas o inocente morreu no lugar do pecador. E é isto que Deus exige. O seu sangue serve, desde que você seja inocente. E quando eu digo inocente, eu não estou querendo dizer que você tenha uma consciência como a do meu filho mais novo. Amanhã faz 10 meses de idade. Não é a consciência de um bebezinho de 10 meses. É você não ter nem mesmo a natureza do pecado. Você é assim? Então o teu sangue não serve. Mas diz a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, e os versículos 17 e 18. Não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Como é o sangue de Cristo? As Escrituras dizem, é um sangue como de um cordeiro, imaculado. Não tem qualquer mácula, qualquer mancha, qualquer pecado. E incontaminado. É impossível que ele possa ser contaminado. Um sangue assim Deus aceita. E o sangue de Cristo é o único que Deus aceita. Se você quer ser resgatado, sem derramamento de sangue não há remissão. É necessário, e Deus não vai mudar de ideia, é necessário que você creia na eficácia do sangue do Senhor Jesus. A carta aos Romanos diz que nós podemos ser justificados pela fé no seu sangue. Fé no sangue. No seu sangue. O sangue do Senhor Jesus. Depositando fé no sangue dele, você pode obter o perdão dos pecados e a vida eterna. Sem isso, sem derramamento de sangue, não há remissão. Caim não foi aceito, porque ofereceu um sacrifício sem sangue. Repare Balaão. Um homem que também ofereceu alguma coisa para Deus. Nós não lemos, mas você pode ler depois, se tiver tempo. Este capítulo 23 do livro de Números apresenta três ocasiões em três lugares diferentes, onde Balaão mandou que fossem erguidos sete altares. Em cada um dos lugares, sete altares. Foram 21 altares. Sobre cada um destes altares, um novilho e um carneiro. É impressionante porque normalmente alguém erguia um altar e oferecia um cordeiro, que é um animal pequeno. Mas Balaão foi além. Não mandou erguer um, mas sete, ao todo 21 altares. E não mandou oferecer animais pequenos, mas animais grandes como um carneiro e um novilho. E não foi só um tipo de animal, mas dois tipos de animais sobre cada altar. Então foram 21 novilhos e 21 carneiros. É impressionante. Um homem que está dando generosamente, abundantemente para Deus. E depois que ele ofereceu o primeiro altar, como lemos aqui, e Deus veio ao encontro dele, a primeira coisa que ele falou foi: já ofereci sete novilhos e sete carneiros, achando que com isso poderia comprar o agrado de Deus, achando que com isso Deus ia ficar satisfeito com ele, Deus ia se agradar dele. Mas o Novo Testamento fala o que estava no coração de Balaão quando tudo isto acontecia. Diz a Bíblia que Balaão amou o prêmio da injustiça. O tempo todo ele estava pensando no dinheiro que foi oferecido para ele. Mas o único meio, a única forma de ele obter aquele dinheiro era fazendo com que Deus mudasse de ideia e lhe permitisse amaldiçoar o povo de Deus. E para tentar fazer Deus mudar de ideia, então ele ofereceu generosamente sacrifícios para Deus. Mas ele precisou aprender uma lição muito séria. Deus controlou a boca dele, e ele teve que profetizar, e no meio da sua profecia ele teve que dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai dizer e não vai fazer? Ele precisou aprender: se Deus determina alguma coisa, Deus não muda de ideia. Balaão estava oferecendo um sacrifício sem fé. Ele não cria na eficácia daquele sacrifício. Ele não cria no poder daqueles sacrifícios. Ele não cria que, oferecendo aquele sacrifício, ele estava fazendo um serviço agradável, de tal forma que ele teria uma mudança de caráter com aquilo. Não era um servo sincero, oferecendo honestamente alguma coisa para Deus. Era alguém que achou que poderia enganar Deus e comprar o agrado de Deus. Mas qual é a resposta do Novo Testamento para isto? Sem fé é impossível agradar-lhe. Mas talvez você diga: mas quanto a isso, então eu estou livre, porque eu tenho fé. E eu creio de fato que você tem fé. Aliás, todos nós temos fé. Até um ateu tem fé. Um ateu não pode provar que Deus não existe. Ele crê que Deus não existe. Um ateu tem fé. E você está demonstrando fé exatamente agora. Você está aí assentado neste banco. E em nenhum momento você assentou nesse banco com medo de cair. Você está crendo convictamente que o banco é seguro o suficiente para suportar o seu peso e você não cair. Se você tivesse sentado nesse banco e o banco começasse a bambear para um lado e para o outro, você sentaria sem fé. Você sentaria, mas de sobreaviso: se ele for cair, eu já levanto, vou ficar aqui, deixar o meu peso em cima dos meus joelhos. Se o banco cair, eu levanto. Você sentaria aí sem fé no banco. Mas você sentou e em nenhum momento pensou em cair. Depositou a sua fé na segurança do banco. Está vendo como a gente exerce fé em pouca coisa? Mas a questão não é a quantidade de fé, é onde ela está. depositada em quem? Uma fé no banco não pode salvar você, mas a fé no Senhor Jesus pode. Em Atos capítulo 16, e os versículos 30 e 31, um homem perguntou a Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para me salvar? Foi respondido para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Simples, direto e eficaz. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Sem fé é impossível agradar-lhe. Finalmente lemos a respeito daquela mulher em Provérbios capítulo 7. O livro de Provérbios é praticamente uma conversa entre pai e filho. Um pai muito sábio e experiente, ele aproveita-se das situações do dia a dia e ele vai conduzindo o seu filho, aproveitando, passando por um lugar, passando para o outro, e ele vai ensinando para o seu filho algumas coisas da vida para livrar o seu filho do mal. Por isso que várias vezes no livro de Provérbios, principalmente nos primeiros capítulos, várias vezes você vai encontrar a expressão filho meu. Ele diz: filho meu, quando acontecer isso, faça assim. Filho meu, quando alguém te convidar para isso, haja assim. Filho meu. E ele vai descrevendo: filho meu, é o mesmo que dizer meu filho, meu filho, meu filho. E naquele capítulo 7 de Provérbios, ele instrui o filho a dar atenção às instruções do pai e da mãe. E a partir do versículo 6 ele explica por quê. Ele diz: porque olhando eu da minha casa, pelas frestas da minha janela, eu vi lá entre os jovens que estavam lá na rua, lá na praça. Eu estava aqui na minha casa, parado, e eu estava olhando meu filho. Eu estava olhando um grupo de jovens. No meio daquele grupo de jovens, havia um que se destacou. Ele é falto de juízo. Existem vários personagens no livro de Provérbios: o mal, o ímpio, o falto de juízo e daí por diante. O personagem que é várias vezes apresentado como falto de juízo não é uma pessoa assim que é maldosa voluntariamente. Ele sabe que é maldoso e quer ser maldoso. Não é isso. O falto de juízo é aquela pessoa que ele é ingênuo. Ele está indo para o caminho mal. Ele vai se dar mal, mas ele não percebe a maldade. Ele não consegue perceber quando alguém está tendo má intenção contra ele. Ele é ingênuo, ele se deixa levar com facilidade. Este é o falto de juízo. Alguém inexperiente, alguém que não tem sabedoria para discernir as situações e perceber o mal que aquilo causará para ele. Ele disse: eu vi lá entre os jovens alguém assim, um falto de juízo. E este jovem, ele estava no lugar errado e na hora errada. Ele estava no meio da rua. E diz, ele fala de quatro horários diferentes em que aquele jovem estava na rua. Bem no comecinho da noite. Começando a noite, aquele jovem estava andando pela rua. Um pouco mais tarde, mas depois das 10 horas da noite, aquele jovem também estava andando na rua. Mais tarde do que isso, depois da meia-noite, ele estava andando na rua. E por volta das 3, 4 da manhã, ele estava novamente andando na rua. Os quatro horários descrevem as fases da noite. Um jovem, falto de juízo, no lugar errado, na hora errada. Encontra uma companhia errada. Uma mulher que ela está irrequieta, diz a Bíblia. Os seus pés não param em casa. Ela vai para a rua, volta para casa, anda de novo, vai espreitando, caçando, procurando, até achar uma vítima, até achar alguém, até que ela avista este jovem. Altas horas da noite.
e ela encontra este jovem. Repare que ela está procurando alguém, mas quando ela encontra este jovem, ela dá a entender que estava procurando ele. Ela estava procurando qualquer um. Mas como forma de seduzi-lo, ela diz: eu estava à tua procura, eu procurava você exatamente. E ela o seduz de uma tal forma, ela cria uma imagem na mente dele perfeita. Ela diz: olha, eu já preparei a minha casa, eu já ornamentei a minha casa com tapeçarias, eu pus cortinas do Egito, estão lindas, eu já perfumei a minha casa está cheirosa, eu já preparei a minha cama, está, olha, a minha cama está aconchegante, é só entrar para debaixo das cobertas, a cama está aconchegante. E ela diz: vem, saciemo-nos de amores por toda a noite. Já imaginou? Você neste ambiente, você passando a noite inteira comigo, tendo a noite inteira de prazeres. Já imaginou? Tudo gratuito. Vem. Ela deu um beijo nele. Ela é tem face impudente, diz a Bíblia. Ela não tem vergonha. Ela veio e já deu um beijo nesse rapaz. O seduziu. Mas talvez, embora seja falta de juízo, ele poderia dizer: olha, a proposta é quase recusável, mas não podemos fazer isso. Deus não se agrada disso. Nós não somos casados, não podemos deitar juntos. Mas ela diz: não tem problema. Veja o que ela diz no versículo 14: sacrifícios pacíficos tenho comigo, já paguei os meus votos, não tem problema. Eu já ofereci sacrifício para Deus, Deus não vai se importar, eu já dei para Deus o que Ele gosta, Ele vai fechar os olhos para o que a gente vai fazer durante a noite, não tem problema, podemos nos saciar de amores, Deus não vai se importar, eu já ofereci sacrifício pacífico para Deus. E sabe, esta mulher é casada. Para piorar, já era feio se ela fosse solteira, pior ainda, ela é casada. Ela diz para esse jovem: o marido não está em casa, foi fazer uma viagem, levou um saco de dinheiro, não voltará agora, só voltará no dia marcado, e ele vai demorar para voltar, ele não vai nos pegar em flagrante. E aquele jovem foi sendo levado por esta mulher, e a Bíblia diz: ele não sabe que ele está sendo levado, tal qual o boi é levado para o matadouro. Ele não sabe que lá está preparado para ele um laço, uma armadilha, o passarinho que vem direto na armadilha para comer a comida e não sabe que tem alguma coisa para pegá-lo. Provérbios diz mais: ele não sabe, filho, ele não sabe que o caminho desta mulher é caminho de morte. Muitíssimos, muitos outros homens morreram por causa dela. O caminho da casa dela é caminho do inferno. Ele é falto de juízo. Ele só está vendo agora, só está vendo o prazer. Ele não está vendo o resultado. Ele vai morrer. Uma flecha vai atravessar o fígado dele. Ele vai ter uma morte cruel e dolorosa e lenta. Uma flecha atingindo o fígado não mata de uma vez. Vai matando aos poucos, com muita dor. Ele vai ter uma morte lenta e dolorosa. E ele não sabe. Ele vai esquecer de todo aquele prazer que ele teve a noite inteira, quando ele for atravessado, quando ele morrer por causa dessa mulher. Mas essa mulher, o que ela ofereceu? Sacrifícios. Sacrifícios pacíficos tenho comigo. E o que diz Hebreus capítulo 12 e o versículo 14? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Talvez haja alguém aqui que esteja tentando fazer alguma destas coisas. Talvez haja alguém aqui que esteja tentando dar algum sacrifício para Deus, mas não quer promover mudanças. Não estou dizendo que você só pode ser salvo se você mudar. Mas eu estou pensando naqueles que estão pensando assim: eu vou assistir às reuniões, eu só não quero crer. Mas eu vou assistir reuniões, eu vou ler a Bíblia, eu vou parar de falar palavrões, vou parar de beber, mudar minhas companhias, vou viver uma vida assim, olha, padrão. E Deus vai ficar contente comigo. Mas eu não quero receber o Senhor Jesus como Salvador. Não quero ter esse compromisso com Ele. Vou fazer muitas coisas. Vou me sacrificar para agradar a Deus. Não tenha dúvidas. Se você fizer tudo isto, vai ser muito bom. Mas estas coisas não podem salvar você. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Sem fé, é impossível agradar-lhe. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não adianta você oferecer sacrifícios para Deus. Você pode pegar uma tonelada de sacrifícios e oferecê-los. Ou pode fazer uma mudança brusca na sua vida e tentar dar isto para Deus. Não adianta, isso não pode salvar você. Mas que tipo de sacrifício, então, Deus aceita? Que tipo de sacrifício Deus se agrada? Que tipo de sacrifício Ele quer? Lemos no Salmo de número 51, e os versículos 16 e 17. O Senhor não se agrada de sacrifícios, disse Davi, senão eu os daria. Quando Davi escreveu aquele Salmo, ele tinha cometido um pecado muito grave, e a comunhão dele com o Senhor foi quebrada por culpa dele. E ele então estava muito arrependido e escreveu aquele salmo como uma demonstração prática e pública do seu arrependimento. E disse: olha, se o Senhor quisesse, se o Senhor exigisse sacrifícios, eu daria. Davi era rei, ele tinha muitas fazendas, as fazendas do rei. Ele podia mandar trazer, traga uma quantidade enorme. Uma verdadeira hecatombe. Traz uma quantidade enorme de sacrifícios e ofereça lá no templo para Deus. Se o Senhor quisesse isso, eu podia dar. Mas ele diz: não é isso que o Senhor quer? Ele diz: o sacrifício para Deus, o sacrifício que Deus se agrada, é um coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Isto Deus quer. O que é um coração quebrantado e contrito? É aquele coração que sentiu o peso do seu pecado, que entendeu: eu sou pecador e eu não mereço o perdão dos pecados. Em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro, junto com os outros apóstolos, pregaram o evangelho. Logo depois de ele pregar, diz a Bíblia, versículo 37, que aqueles homens, ouvindo isto, ouvindo a pregação, diz a Bíblia, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Compungiram em seu coração. O que é compungir? A palavra compungir quer dizer sentir o peso ou a falta em cima de si. Sabe quando você faz alguma coisa errada e se arrepende do que fez? Aquele peso na consciência, não devia ter feito isso? É isso que é compungir, sentir o peso, a falta, o pecado em cima de si, como se uma geladeira tivesse sido colocada nos seus ombros, o peso do seu pecado. Eles compungiram-se no coração, o coração deles ficou compungido, sentindo o peso do seu pecado no seu coração. É isso que Deus quer. Um coração quebrantado e contrito. Alguém sinceramente arrependido. Não alguém que está: olha, Deus, está aqui meu sacrifício. Mas o coração não está arrependido. Não quer mudar. Simplesmente está fazendo uma coisa de aparência, de boca para fora. O que Deus aceita é um coração de fato arrependido. Você está arrependido? Se você estiver arrependido, sinceramente, honestamente, é este o tipo de sacrifício que Deus aceita. Arrependa-se dos teus pecados. Crê no Senhor Jesus. Creia no sangue do Senhor Jesus. E você vai obter o perdão dos pecados e a vida eterna. Amém.